Opa, e aí, tudo bom? Antes de começar esse episódio, eu quero passar uma mensagem rápida aqui para vocês, apenas para dizer que o JuliCast está crescendo muito, tudo isso graças à sua audiência e à sua atenção. Já somos milhares de ouvintes em 21 estados do Brasil e 7 países ao redor do mundo, galera. Por isso, eu gostaria de pedir a vocês que compartilhem esse episódio ou qualquer episódio da sua preferência aí no grupo de WhatsApp ou onde você preferir e me ajuda a manter o canal voando. Vamos fazer o JuliCast chegar nos 27 estados? Valeu demais e fico com mais um episódio do JuliCast. Imagine um local onde você pode ter acesso a quase tudo sem precisar comprar. Você pode usufruir sem precisar ter. Pois é, legal a ideia, né? Essa é a Alugator, uma startup aqui de Belo Horizonte, em que eles têm exatamente esse modelo de negócio. Entre vários acertos e erros, a galera tá dando o que falar. E por isso eu trouxe aqui o Cadu Guerra, CEO e um dos fundadores da Alugator, onde ele vai contar aqui para vocês onde tudo começou, onde eles querem chegar e o que é que eles estão fazendo aí. Acho que vocês vão gostar dessa, principalmente se você é fotógrafo, videomaker, particularmente não sai daí não, que eu acho que você vai curtir a proposta aqui dos caras. Valeu!
Está começando mais um JuliCast, o podcast do Julival Neto, sobre empreendedorismo, startups, inovação, tecnologia, comportamento e o que mais der na telha.
A ideia surgiu em 2015. Eu basicamente, cara, quando eu tava em 2015 na faculdade, chegando mais ou menos na metade do curso que eu fazia, Eu estudava direito. Né, na época, assim, cresci numa família super tradicional, então, como eu era ruim de matemática e escrevia direitinho, o pessoal falou, tem que fazer direito, né? Conclusão óbvia. E aí fui, saí do colégio, fui fazer faculdade de direito. E na faculdade de direito, eu tanto comecei a ver que aquele negócio não era muito pra mim, né, o direito em si, mas eu vi que principalmente o que mais me incomodava ali na faculdade era o seguinte: eu estava num ambiente bastante engessado, que muita coisa era feita daquela forma porque é daquela forma e pronto, acabou. Aquilo para mim era algo que não fazia sentido, eu era bastante questionador nesse sentido. E assim, 10% que estavam ali eram as pessoas que de fato vão viver cada dia da profissão dando o máximo porque estão amando o que estão fazendo. Então, assim, 90% estava ali por obrigação, aí saía de lá, ia para um estágio também por obrigação, chegava sexta-feira, 6 horas da tarde, quer esquecer que existe trabalho, não quer nem falar disso para só voltar a pensar na segunda-feira.
Vida de gado mesmo, né?
E para mim não faz o menor sentido, assim. O que ficava na minha cabeça era, cara, não é porque a gente tem 20 anos, 19 anos, que a gente não pode fazer alguma coisa que seja relevante para as outras pessoas. E aí eu fui buscar tentar fazer alguma coisa relevante. A primeira coisa que eu fiz foi trabalhar com um evento, foram minhas primeiras iniciativas ali e tal, então já gostava de estar fazendo alguma coisa que, assim, já era uma iniciativa nova, né? Assim, alguma coisa que estava ali fazendo, que eu estava fazendo independente de depender de estar numa faculdade ou não e tal. E eu comecei a procurar o caminho para empreender. Né, eu tinha um amigo meu, não, tem um amigo meu, na verdade, né, o Marquinho Marcolo, um abraço para ele, caiu o nosso cenário aí. Eu tinha um amigo, né, um amigo meu, que ele até trabalhou comigo, tanto aqui no Alugator, um tempo depois, quanto na época que eu trabalhava com festa, né, a gente criou uma festa junto, uma marca bem legal e tal. E esse cara já tava nessa vibe de empreender um pouco mais que eu, ele já tinha uma noção de algumas coisas e tal. Eu comecei a conversar muito sobre isso com ele. A gente chegou a ter uma ideia de startup, muito parecida com o que hoje é a Boozer. A gente encontrava para tentar pensar ideia de negócio e tal, pensamos num monte de coisa. Teve uma que quase a gente tirou do papel, uma ideia de startup que ia chamar WeTake, cara. Era um sistema de transporte público, privado, como se fosse um Uber de ônibus, para rodar dentro da cidade, principalmente em rotas que passam por baladas, por bares, por locais, né, boêmios, digamos assim, como uma opção de transporte para esse pessoal voltar para casa. Né? Então, assim, na
você
época...
Você já teve experiência fora do Brasil? Já passou algum tempo, tipo,
Califórnia? Já.
Na Califórnia, eu morei um tempinho na Califórnia, lá em San Diego, e tinha uma paradinha tipo essa, assim, aqueles bus party, né? Tipo, que eles chamam, ônibus de festa, assim, com aquelas paradinhas.
Exato.
Não sei se era mais ou menos isso aí.
É, assim, a gente tinha um foco em tentar dar essa experiência, né? Mas era assim, cara, uma experiência tanto de estender um pouquinho o que foi a festa,
né,
quanto de, pô, ter um transporte fácil que você chama no aplicativo, que teria um preço legal pra pessoa e tal, que ela podia ir voltando pra casa, sei lá, comprar mais uma cerveja dentro do ônibus e tal.
Sem preocupação.
Né? E era isso, saca? Assim, o que a Boozer hoje tá fazendo de uma forma muito legal no transporte interestadual era a nossa ideia. Só que não chegou a sair do papel porque, na época, quando a gente tava pra fazer o MVP, a gente já tinha até fechado com uma empresa de aluguel de ônibus, pra gente alugar um ônibus e rodar um fim de semana, botar na porta das baladas, ver como é que ia aquele MVP. E aí eu recebi um convite para trabalhar numa boate bem conhecida aqui de Belo Horizonte, comandando um núcleo lá, né, de festa e tal. E aí chamei esse colega, esse amigo, né, pra fazer junto comigo. E beleza. E aí ele me indicou um curso que eu fiz na Perestroika, né, sobre empreendedorismo criativo, que basicamente é um curso que te dá uma abordagem sobre o futuro que a economia está tomando e onde é que você se insere, como que se empreende hoje em dia. Basicamente é essa primeira faísca, né, que é o que esse curso
2015,
faz. Né? E aí nesse curso, cara, na primeira aula, na aula 1, tem a aula 0, né, que é assim, situar. Na aula 1 eu já tive a ideia do Alugator, que foi... A aula era sobre a nova economia, então tendências futuristas para a economia.
Sensacional.
E aí a gente falou de economia colaborativa. Quando apareceu o slide com a furadeirona lá, furadeira, e você não precisa da furadeira, você precisa do furo na parede, aí aquele molde me pegou. E aí de lá, cara...
Aquela epifania, assim,
né? E aí de lá passou a ser minha vida, assim. Eu vi que eu falava com todo mundo, eu contava pra todo mundo, assim, eu te conheci hoje, beleza? Te conta, o que você acha do site de aluguel? Ah, como assim? Não, um site de aluguel que o pessoal fazia isso, o que você acha dessa ideia? Ia contando pra todo mundo e ouvindo feedback. E assim, igual eu tinha muito feedback de objeção, né? Mas e se rolar? E você pensou nisso? Tinha muito feedback positivo, muita gente falando que fazia sentido. Então eu falei, cara, isso faz sentido, esse negócio faz sentido de existir. E o propósito para mim fazia muito sentido. De, cara, não faz o menor sentido você ficar comprando as coisas se você pode alugar as coisas, usar e devolver.
Pô, um décimo.
Quase qualquer coisa, saca? Um monte de coisa que a gente compra hoje em dia, que a gente é forçado a comprar hoje em dia, você não precisa de comprar. Então, me apaixonei demais pelo propósito. E, cara, a partir daquele momento passou a ser minha vida. Na época eu nem sabia muito como é que se tirava do papel, depois fui ter a ajuda de muita gente, era 100% empreendedor de primeira viagem, não entendia nada de nada. Aí a operação começou no dia 5 de janeiro de 2016.
Show de bola. Você e quem mais?
Eu, o Pedro Santana, que é meu sócio, diretor de operações do Alugator. Na época a gente tinha um outro sócio também que acabou não continuando, que era o sócio que na época era o CTO.
Pô, muito interessante a história. É, muito eu adoro saber como tudo começou, porque é como a gente tava conversando aqui antes, tipo, hoje você olhar pra galera aí da Max Milhas, pra galera da Simpla, e os caras tão enormes, você nem imagina que às vezes os caras começaram realmente micro. Às vezes não. Às vezes o cara. Às vezes o cara começa já grande,
Max,
tem investimento.
Sensacional.
É sensacional a história do Max, eu quero gravar um dia com ele também. Mas é muito, muito legal pra mim pegar essa jornada e esse processo, eu aprendo pra cacete com vocês. E a proposta de valor de vocês é, assim, sensacional. Acho que se vocês acertarem realmente a mão aí no 80-20, vamos falar disso aí, vocês têm tudo pra decolar. Me fala um pouquinho, assim, os dois principais problemas que vocês já tiveram ou que vocês têm até hoje, assim. O que você considera as principais fontes, assim, de aprendizado, no caso que era um problema, mas que de alguma forma também se transformou em aprendizado aí pra você.
Cara, eu acho que no nosso negócio, a gente demorou... Eu falo muito que assim, no Alugator a gente errou muito durante os dois primeiros anos e acertou nos últimos 12 meses. Nos últimos 12 meses foram os meses em que a gente teve alguns acertos que fizeram a gente crescer e chegar no ponto que a gente tá. A gente cresceu muito pouco em 2016, cresceu bem pouquinho em 2017, né? E em 2018 a gente conseguiu crescer de verdade a partir ali do meio do ano. No início do ano a gente já estava bem mapeado, já estava fazendo coisas que começaram a entregar esse valor e fazer com que a gente começasse a ter um fit melhor, um ajuste melhor assim, do que a solução é com o que o mercado precisa e tudo mais. Os pontos em que a gente patinou nesse primeiro momento foi na solução que a gente estava entregando. A gente, assim, durante muito tempo, não estava entendendo o que, que a gente estava... assim, o que, que a gente precisava fazer para entregar valor de verdade. A gente acabava se enganando muito por algumas métricas relativas. E a gente... Eu não diria nem de vaidade, porque assim, eram métricas que de fato fazem tem tudo a ver com o bom funcionamento de um negócio. Né? Então assim, a gente tinha muito pouco usuário cliente pagante, né? Porque era muito difícil fazer uma transação, tanto pelo lado tecnológico, que a nossa tecnologia estava fraquinha nos primeiros anos, quanto no lado de modelo de negócio. Nosso modelo de negócio também, da forma como ele era executado, ele gerava muito entrave para o usuário. Era muito difícil você ir lá no Alugator e fechar uma transação. Então, assim, a gente tinha muito cancelamento, a gente tinha muita gente que chegava no site e desistia, não alugava nada. Então, todos os esforços que a gente fazia para gerar tráfego, para fazer o pessoal baixar o aplicativo, na época a gente, até o aplicativo a gente tinha, hoje a gente nem tem um aplicativo e atende muito mais gente do que a gente sonhava em atender naquela época. Hoje. Hoje é só web. Na época tinha um aplicativo, a gente gerava download, gerava tráfego e nada. Né? Não tinha conversão, faturamento não crescia, não tinha dois meses seguidos que a gente registrava crescimento do faturamento. As poucas pessoas que conseguiam usar gostavam. Então a gente tinha um NPS legal, a gente tinha uma métrica de recorrência até bacana, a gente tinha comentário positivo de quem usava. Então, assim, a gente olhando para essas métricas relativas, falava, não, cara, nossa solução tá legal, então a gente precisa injetar em crescimento. E não ia. E assim, quando de fato a solução ajustou com o mercado, cara, não tem jeito, assim, não tem como você não perceber. Porque o gráfico dispara.
A famosa
exatamente.
Do golfe lá da
startup. Ele junto, vira, né? E começa a disparar. E a gente, por exemplo, durante muito tempo, a gente não parou para ir conversar com esse pessoal e ver, cara, por que não tá fechando transação? Por que vem tanta gente no site? E não que fosse assim um caminhão de tráfego, né? Mas por que a conversão é tão baixa? Né? Por que pô, não tá fazendo sentido isso? Né? E também, durante um tempo, a gente teve pessoas ótimas desde o primeiro momento, mas a gente pegou o jeito de contratar mesmo, de aprender a encontrar gente boa e gente disposta a batalhar junto com a gente pelo negócio, mais recentemente. Nesses primeiros anos, a gente deu uma patinada nisso aí, em algumas contratações que a gente fez. Né? Nesse meio tempo, claro, repito, tivemos pessoas ótimas sempre, desde lá do primeiro momento. Mas várias coisas que a gente aprendeu sobre trazer gente boa, a gente aprendeu também no momento dessa virada aí. Então, assim, o momento que começou essa virada foi quando a gente pegou e montou um time forte e desenvolveu uma solução forte para o usuário, principalmente nesse lado de produto. Né? Quando a gente ganhou uma maturidade nisso aí, quando a nossa tecnologia ficou mais robusta, quando o nosso modelo de negócio passou a ser algo que para o usuário faz mais sentido e dá para ele mais comodidade, mais praticidade. Basicamente, o que a gente parou e pensou foi o seguinte, cara, tá sendo muito difícil usar a nossa solução. Você tem que pegar, entrar no site, ligar para a pessoa que anunciou. Na época a gente era um marketplace como se fosse um OLX, né? A gente não intervinha em nada na operação, eu só fazia a ponte mesmo. Em praticamente nada, na verdade, né? Uma intervenção muito pequenininha. E aí, assim, você tinha que pegar, ligar, a pessoa não podia, aí você ligava para outra, aí falava tal, aí voltava, aí o cara cancelava no dia. Aí você tinha que atravessar Belo Horizonte para pegar a câmera na casa de um cara, porque você mora na zona sul, ele mora na zona norte, tal. Era muito difícil de usar. E quando você pega...
Desculpa interromper, Cadu. É mais ou menos parecido quando você está querendo juntar uma turma de amigos pra fazer um happy hour, tomar um, e falar, vamos tal lugar. Ah, hoje eu não posso porque eu tenho que passear com um cachorro. Hoje eu não posso porque não sei o quê. Ou então não tá longe pra mim por causa da faculdade. Pra
e aí, pensa você fazer essa operacionalização pra uma solução que ou ela fica gigante ou ela não existe. Né? Ou a gente atende o Brasil inteiro ou não faz sentido a existência do Alugator. Né? Não faz sentido pra nossa missão, que é mudar que é quebrar um paradigma no consumo e trazer uma mudança na forma de se consumir pro mundo, sendo essa a nossa missão, não faz sentido a gente ser uma locadora pequena que vai operar ali com 2, 3, 5 funcionários pro resto da vida, fazendo uma margem ali todo mês e sendo um negócio tradicional com um lado digital. No nosso negócio, ele tem que estar em franco crescimento. Então, como que você faz essa mão de obra toda para o usuário? Né? E aí, quando você pega, com quem a gente está competindo? Durante muito tempo, a gente se enganou que, rapidinho, assim, com menos de 2 anos, o Alugator se tornou, na maioria das métricas relevantes, o principal marketplace de locação do Brasil.
Olha só.
Então, assim, a gente tinha um concorrente em São Paulo, na época, que era um concorrente que a equipe fundadora dele tinha um backup financeiro alto por trás. Então, era um concorrente difícil de enfrentar, teoricamente, né? A gente tinha...
Hoje?
Cara, eu acredito que não. Eu acredito que a plataforma ainda está no ar, mas eles não operam mais. A gente tinha outras soluções que começaram primeiro e tal, e rapidinho a gente se tornou o que mais tinha tráfego, o que mais tinha usuário cadastrado, o que mais tinha produto cadastrado e tal. E isso, durante muito tempo, nos enganava também, assim como essas métricas relativas de... Nós somos o maior marketplace de locação do Brasil. Tá bom, mas o que adianta você ser o maior marketplace de locação do Brasil e faturar R$2.000 por mês? Não faz sentido. Então, e não é nem só a questão do faturamento. Acho que o faturamento reflete que a empresa está no caminho certo se o faturamento está crescendo. Mas, principalmente, se você está atendendo pouca gente, você está gerando valor para pouca gente. Né? O que adianta você ser o maior do Brasil e atender 20, 30 pessoas por mês?
E é muito difícil você conseguir explicar e mostrar para alguém que realmente não tenha na cabeça a cultura e os princípios da startup enxuta, conseguir entender que tudo isso aí faz parte do crescimento e do aprendizado de uma startup, né? Porque o business tradicional tá totalmente diferente. Você abrir uma padaria, uma pizzaria.
Exatamente.
O faturamento é tipo mesmo, quase que o mesmo, não muda.
Mas e a gente, se não tá crescendo, tem alguma coisa errada.
Sim.
Então,
mas isso,
assim.
É essencial para aprendizado, né? Para curva de aprendizado.
Com certeza. E aí, o que a gente foi perceber? Cara, a nossa competição não é com outros marketplaces de aluguel. Na verdade, outros marketplaces de aluguel, eles são até bons, porque eles ajudam a gente a educar um mercado.
Perfeito.
Então, na medida em que a gente for crescendo, se tiver vários playerzinhos pequenos que tentaram, conseguiram falar ali com umas 5 mil, 10 mil pessoas cada um e morreram, eles cumpriram uma parte muito positiva no mercado. Então, hoje eu, inclusive, sou amigo de vários empreendedores que eram meus concorrentes nessa época.
Né?
E aí, com quem que é a nossa competição de verdade? Quem que é o nosso rival? Né? É o e-commerce, o grande e-commerce. É o Submarino. O Mercado Livre, a Amazon.
Quase 3 anos para entender isso aí, né?
Exatamente. Porque aí, cara, o nosso cliente, ele está diante de duas potenciais soluções para uma coisa. Ele não precisa da câmera, ele não precisa dessa GoPro. Ninguém quer a GoPro porque ela é bonita para você pegar e deixar ela na prateleira. Ele precisa do benefício que a GoPro entrega para ele. Ele precisa tirar as fotos legais que só a GoPro tira.
Perfeito.
Então, ele tem dois caminhos para isso. Ele pode comprar a propriedade da GoPro, ele pode comprar o acesso da GoPro. Eu vendo a mesma coisa que o Submarino vende. Eu vendo o benefício que o produto entrega. Só que eu faço isso vendendo um acesso ao produto e o Submarino faz isso vendendo a propriedade do produto. Então, cara, você vê aí de cara um diferencial para o usuário galopante, que é o preço. Não tem como, é impossível você vender a propriedade pelo mesmo preço que você vende o acesso. Ou você vende acesso igual, ou não tem como você equiparar o preço. Só que eles estavam anos luz na nossa frente em praticidade, em comodidade, em tecnologia.
Até porque eles tinham um backup financeiro maior que o de vocês, né?
Exatamente. Então, assim, num cenário onde você está num país que, apesar da renda per capita ser baixa, do salário médio ser baixo, né? O salário médio do brasileiro é R$2.000, R$2.100, né? Uma câmera GoPro chega a custar R$2.500 em lançamento. Uma Canon T6i chega a custar R$3.800, dependendo da loja que você for, R$4.000, né? Então, É realmente complicado. Só que aí você vai ver. Cada dia mais solução para parcelar em 1 milhão de vezes, né, para um cliente que. Um perfil de público que não tem tanta educação financeira assim, né, que não cuida tão bem assim do dinheiro, ele não sabe que. É, ele não pensa muito na hora de contrair uma dívida, na hora de ter essa noção.
Não faz conta.
Né? Não faz tanto essa conta. E aí você dá para ele uma opção que com 2 cliques, 2 dias depois o negócio está na casa dele e ele vai parcelar de 1 milhão de vezes, vai pagar ele uma parcela todo mês e um belo dia, beleza, ele para de pagar. E uma outra opção que ela é mais barata, ela não vai endividar ele, mas que ele tem que fazer todo um calvário para ele consumir. Cara, ele vai sem dúvida na outra, na que é mais prática, mais cômoda, mais tranquila para ele. Então a gente viu que para a gente sustentar essa vantagem e ganhar deles com essa vantagem, a gente teria que equiparar isso. Então a gente viu que, cara, ou a gente entrega em casa e o usuário pega, faz tudo pela plataforma sem conversar com ninguém e chega na casa dele bonitinho, pronto e show, ou... não adianta nada a gente ser muito mais competitivo no preço igual a gente é. E aí a gente pegou e mudou a nossa solução para fazer isso. Uhum. Né? Então, isso fez com que a gente melhorasse muito a solução e aí sim a gente conseguiu crescer. Né? Hoje esse rival que a gente tem, que é o... eu não digo nem o e-commerce, mas assim o consumismo, né? Hoje a gente orgulhosamente pode falar que já tirou alguns milhões de reais da mão do consumismo. Né, alguns milhões de reais que eram para ir para a mão do consumidor com o pessoal comprando esses produtos, deixaram de ir porque essas pessoas, ao invés de comprar, puderam alugar, pagando a fração do preço, usar enquanto precisar e depois devolver para outra pessoa usar. A nossa missão, nosso propósito, ele tem muito a ver com uma questão até mesmo de liberdade das pessoas. Que...
é o capitalismo consciente, né?
É, cara, se você usa o seu recurso melhor... se você usa o seu recurso para fazer a mesma coisa que você ia fazer, né? Só que ao invés de você estar trocando muito do seu recurso para fazer o que você ia fazer e depois deixar o produto guardado, você vai pegar, trocar um pouquinho do seu recurso pela experiência que você precisava, a mesma experiência, e depois você continua tendo bastante do seu recurso ainda para você viajar, para você gastar com sua família, para você fazer uma experiência legal, para você fazer 1 milhão de coisas diferentes que você pode fazer, né? Então a gente acredita que as pessoas são mais livres e mais felizes se elas tiverem um caminho para usar melhor o recurso delas. Então é isso que a gente, é essa solução que a gente quer entregar, né? Esse dinheiro que era para ir para o consumismo, a gente quer tirar ele do consumismo e deixar ele de volta com a pessoa, né? Com o dono desse recurso que vai ser mais livre usando ele melhor.
Eu, Julival, como empreendedor, consigo facilmente enxergar a proposta de valor de vocês. Mas para quem está do outro lado e talvez ainda não tenha entendido, então assim, quem que é o cliente de vocês hoje? Tipo, quem está assistindo lá fala, pô, gostei, quero entrar lá e quero ser cliente dos caras. Como é que é hoje essa operação do business em si?
Cara, quando a gente mudou o modelo, a gente optou por ter o estoque nosso. Então, hoje a maior parte do estoque que está aqui ainda é nosso. Mas hoje já é possível que você também ganhe dinheiro com o Alugator. Uhum. Então, como que funciona? A gente tem uma ferramenta que chama AluShop. O AluShop, basicamente, é uma ferramenta onde você deixa o produto com a gente, seja você comprando ele para deixar com a gente como um investimento, uhum, né? Seja você usando algo que você tem em casa. Você tem uma GoPro Hero 6 que você comprou, né? Você quer monetizar ela, você deixa ela aqui com a gente. Basicamente, a gente cobra uma anuidade da pessoa e todo mês ela recebe royalties dos aluguéis. Então, é preto no branco. Assim. Parte do nosso faturamento, todo mês, uma fatia do nosso faturamento vai para essa pessoa que deixou o produto com a gente. Então é bem legal.
Usando a fintech também, né? A parada, no final das contas.
É, ela tem
esse lado do business.
Assim, a gente tá tanto criando uma solução legal para quem, cara, para quem tá com o produto parado em casa, acho que não tem nem muito o que questionar, né? Porque, assim, é a pessoa que, cara, o produto tá lá parado na gaveta, ele vai vir aqui. Né? A gente vai alugar ele, toda a garantia é nossa, então toda a gente garante a segurança do produto, se tiver dano a gente repõe, todo esse tipo de coisa é super garantido. Né? A única coisa que a pessoa tem que fazer é contratar, assinar o contrato, anuidade e deixar o produto com a gente. Simples assim. Né? E aí ela já recebe os royalties dela todo mês, começa a monetizar aquilo ali. E, cara, até para quem também está buscando uma opção de investimento que pode ter uma rentabilidade maior, né? A gente consegue... Hoje, por exemplo, a pessoa que não tem nenhum produto, mas quer ganhar uma renda com o AluShop. A gente ajuda ela no processo de ponta a ponta. Então, a gente ajuda ela tanto fazendo ponte com os nossos fornecedores, dando para essa pessoa acesso aos nossos preços, às nossas negociações, quanto... Caso os nossos fornecedores não tenham a melhor oferta para comprar aquele produto, a gente varre a internet e encontra junto do usuário o melhor preço para comprar. Ele compra, o produto já chega aqui. Numa revenda, a gente também integra com o Mercado Livre OLX. Então, a partir do momento que a pessoa quer revender para realizar ali o final desse investimento, né, a gente também ajuda nesse processo. Então, assim, a pessoa consegue ganhar dinheiro alugando uma câmera sem nem ver essa câmera, sem nunca nem ver essa câmera. Então, a gente cuida do processo de ponta a ponta, né? Basicamente, assim...
Fica meio que um dropshipping de aluguel às avessas.
É, assim, tem uma semelhança. Nova, né? É uma forma de levar isso para mais gente, de gerar valor também para mais gente. Né? Assim, fazendo esses produtos girarem, fazendo as pessoas conseguirem uma renda extra com isso, né? E levando esse acesso a esses produtos para outras pessoas que precisam. Quem quiser conhecer, o endereço é AluShop, ALLUSHOP.alugator.com.
Eu vou deixar os links tanto na descrição, boa, como aqui na tela também para a galera ver.
Beleza.
Até fiquei pensando uma coisa curiosa aqui, o que é que entra aí nesse ramal de produto de vocês? Que acho que tem uns amigos meus que ficam querendo alugar a sogra, né? Uhum. Deixar a sogra, será que alguém aluga essa porra?
Imagina, cara.
Mas fora de brincadeira, assim, vocês têm alguma lista lá de produtos lá que vocês deixam para a galera? Por exemplo, se eu quiser alugar meu carro, vocês fazem isso ou não? É só celular... Câmera e game, tem um nicho específico?
Hoje a gente está bem focado em alguns nichos, mas com a visão de expandir num futuro próximo. Então hoje o AluShop, por exemplo, está aberto para as pessoas mandarem para cá produtos relacionados ao segmento de fotografia. Então a gente recebe câmeras GoPro, a gente recebe câmeras DSLR da Canon, né? Principalmente ali a T6i modelos similares, a GoPro, a Hero 7 modelos similares. Lente, a gente recebe tanto a 50 quanto avalia outras quando os usuários fazem a proposta de mandar outro tipo de lente, né? E flash também. Então é um segmento que assim, a nossa demanda dentro dele é muito forte e faz muito sentido. A rentabilidade para quem entra no AluShop nesse segmento é muito boa.
É uma relação ganha-ganha-ganha, né? Ganha um
consumidor
que aluga, ganha quem deixa o material lá ou quem deixa o investimento. E, obviamente, ganha startup de vocês também.
Exatamente.
Vocês não são uma instituição filantrópica.
Exatamente.
Isso é muito importante falar também que
sim,
tem gente que confunde startup com ONG, tem gente que confunde, né, startup com instituição beneficente. Os caras estão aqui, obviamente, tem uma puta proposta de valor, uma puta entrega. Muitas vezes trabalha sem salário nenhum, eu sei, porque eu vivo isso também. Na entrevista com o Felipe da VUP, a gente bateu muito nessa tecla aí de desmistificar essa parada. Mas os caras querem e precisam ganhar dinheiro também, pô, né? Tem que ser bom para todo mundo, isso é muito importante falar. Hoje vocês atendem, então, não só aqui em BH, né, Cadu? Vocês atendem, se eu, por exemplo, moro lá no Amazonas e tenho algum produto que eu quero deixar com vocês, ou quero investir também, eu posso estar de qualquer lugar, eu posso ser parceiro de vocês.
Pro AluShop, sim, pro AluShop a gente recebe cadastro de todo o Brasil, afinal de contas a pessoa só, no caso dela não ser de Belo Horizonte, ela envia o produto pra gente, né? No caso do nosso serviço Core, né, que é a locação, a gente por enquanto tá só em BH rodando um piloto de expansão em São Paulo. Então em São Paulo a gente tá operando para um grupo fechado de usuários, né? Tem até uma fila de espera para fazer parte desse grupo. Quem for de São Paulo, sp.alugator.com/fila, né, para se cadastrar nessa fila e poder ser um dos primeiros paulistanos a usar o Alugator. Né? Exato, exatamente. E aí a gente está começando esse piloto, né, esse beta fechado da expansão em São Paulo e com a operação mais forte aqui em BH.
Quais são as principais, assim, a principal dor, talvez, de vocês como startup, ou até você, Cadu, como empreendedor também, assim, imagina além da solidão, né, na tomada de decisões, que é muito difícil. A gente, que é empreendedor de startup, a gente é muito solitário, somente CEO, né, ali não sabe muito bem, às vezes, com quem compartilhar. Qual que é a principal dor, cara?
É uma pergunta difícil de você responder elencando uma coisa só, mas eu acho que, assim, a gente, claro, tem o desafio natural da startup de ter que fazer muita coisa com pouquíssimo recurso. Então, assim, você tem que encontrar pessoas fora da curva. Quando você começa a encontrar pessoas fora da curva, outras empresas com muito mais poder financeiro começam a mandar propostas para essas pessoas todo dia. E você tem que manter essa turma motivada e alinhada para, mesmo sabendo que tem alguém ali do lado oferecendo 2, 3 vezes mais dinheiro, essa pessoa se manter aqui, se manter dentro do negócio. Então, assim, fazer tudo que a gente tem que fazer, de encontrar gente boa, de entregar produto rápido, de mudar, mexer no produto rápido em alta velocidade, de colocar coisa no ar com velocidade, né, tendo pouco recurso. Então, assim, tendo recurso limitado. Isso é um desafio muito grande. Acho que não é nem só um desafio do Alugator, né? É um desafio de startups em geral. E, cara, quando você está empreendendo, deixa de haver muito uma separação entre você pessoal e você profissional. Né? Tanto que o Felipe é o Felipe da Vulp. Inclusive, o apelido dele é Vulpão, eu não sei se você sabe disso.
Não sabia.
O Felipe é o Felipe da Vulp, eu sou o Cadu do Alugator. O Max é o Max Milhas. E assim vai, né, cara? O Israel é o Israel da Melios. E, assim, a rotina do negócio é uma montanha russa. Então, a sua rotina passa a ser uma montanha russa também. Porque você acorda animado porque você fechou o dia anterior com um faturamento acima do que você estava projetando, então você está crescendo legal. Aí você acorda e recebe alguma notícia ruim, sei lá, de que deu alguma coisa errado e tal. Você já fica naquela baixa. 4 horas depois você recebe um e-mail de, sei lá, de um investidor que muda seu dia e você pula de alegria de novo. Né? Então...
É a russa do caralho.
Exatamente. Isso, cara, consome muito. Isso somado ao fato, né, de que você tem que fazer tanta coisa assim sem recurso, isso consome muito as pessoas psicologicamente falando. O empreendedor, ele tem que estar muito bem preparado psicologicamente para o tanto de porrada que ele vai tomar. Eu acho que o que a gente mais aprendeu aqui no Alugator, sem dúvida, foi a apanhar e não só continuar, mas superar, fazer coisas maiores ainda depois de apanhar. Aqui, em todos os momentos de crise que a gente já teve vários, a gente saiu deles mais forte do que a gente entrou. Então, assim, quando a gente perdeu uma peça-chave do time, a gente contratou uma pessoa ainda melhor para o lugar. Quando a gente teve crise com o modelo de negócio, a gente pivotou para algo muito melhor que o que estava no ar antes. Um usuário que, às vezes, por algum vacilo nosso, teve uma experiência ruim, a gente conseguiu se redimir com esse usuário e fez ele, que tinha ficado decepcionado, virar um apaixonado pela marca. Isso é muito importante. E, assim, construir um time com pessoas que estão nessa mesma linha de não só serem muito boas, mas de estarem dispostas a lutar, né, e aguentarem essa pressão, essa porrada o tempo todo, que, assim, os líderes tendem a absorver muito e deixar chegar menos porrada, pressão, né, no time, mas reflete em todo mundo, chega para todo mundo.
Claro.
Né, então,
no final das contas, todo mundo é ser humano, né, cara? Não tem nenhum robô.
Exatamente, ali, pô, tá todo mundo aqui lutando pela mesma coisa. Né? Então, fazer isso também é um desafio muito grande. Né? Conseguir fazer com que todo mundo esteja bem mentalmente e conseguindo, mesmo num ecossistema, assim, no olho do furacão, né? Digamos assim, que é esse ritmo. Né? Então, acho que eu vejo muito dessa forma. Assim, se eu tivesse que dizer uma coisa que sem ela a pessoa não vai conseguir, caso um empreendedor que está querendo começar uma startup, uma característica sem ela ele não consegue, cara, é essa resiliência, essa antifragilidade de conseguir apanhar, tomar porrada, ter notícia ruim e tomar isso, não, e não só passar por isso, mas tomar isso como uma motivação para fazer ainda melhor. E claro, isso é desafiador, né? Isso sem dúvida é desafiador.
Somado a isso, você ainda tem seus 20 e poucos anos, né, cara? Você tem as suas dores, angústias normais ali dos 20 e poucos anos, os questionamentos, eu imagino as noites, pô, será que eu tô fazendo a coisa, brother, porque eu não fui fazer medicina igual meu pai e tal. Porque queira que não, uma hora ou outra isso passa, né, pela cabeça, não. Né? Imagino que todo mundo que tá empreendendo, quem passa na pele, ainda mais no Brasil, tipo assim, empreender já é hard work, empreender em startup é algo absurdo de diferente. Empreender em startup no Brasil, então, só quem passa por isso que entende, né, o que é na pele. Velho, e a pergunta assim que eu gosto de fazer, porque assim, porra, é difícil pra cacete, o cara toma muita paulada, tem coisa boa também, mas muita coisa ruim. Cara, e por que você tá fazendo o que você tá fazendo, velho? Por que mesmo assim você insiste? Por que você continua? Se eu te perguntar hoje, cara, Cadu, o que você faz, o que você tá fazendo hoje? Você consegue ter uma resposta ou você ainda meio que tá construindo isso e aprendendo?
Cara, eu acredito muito no propósito. Então eu acredito que assim, que a forma como o consumismo se construiu e a cultura com a qual a gente foi educado a consumir até começar a nascer economia colaborativa, economia do acesso, né? É algo que não faz sentido, é algo que está errado. E eu adoraria contribuir para corrigir esse problema no planeta. Esse ponto, pensar assim, que aqui no Alugator a gente pode fazer para o consumo o que o Uber fez para o transporte, por exemplo, é algo que cara, motiva mais do que qualquer outra coisa. A grandeza do impacto positivo que você pode gerar se você conseguir executar o seu plano, e aí durante o caminho você vai vendo como isso é verdade. Assim, você vê, pô, as pessoas que trabalham aqui dentro, que são pessoas que estão apostando também, são pessoas que estão pegando e deixando de trabalhar em outras empresas, né, para estarem aqui junto, então elas também estão acreditando, né? Então o tanto que outras pessoas acreditam nessa solução, acreditam em fazer essa mudança, o tanto que isso gera valor para o nosso usuário. Então assim, quando o usuário pega e comenta lá no nosso Instagram falando, cara, eu usei e amei, foi muito bom, cara, foi sensacional, eu não ia comprar essa câmera, então eu não ia viajar com essa câmera, ou eu não ia poder fazer a foto da minha festa, do meu casamento, do meu não sei o que lá, por causa disso. Ah, eu joguei, passei um fim de semana jogando um videogame com meu filho, tal, levei de surpresa meu filho. Assim, diversos feedbacks positivos de como é que aquilo foi bom pro usuário. E aí você vê que é de verdade, que de fato dá para você levar isso pro resto do Brasil, dá para você levar isso pro resto do mundo, porque isso faz sentido, né? Então eu acho que isso sem dúvida é o que motiva de verdade. Quando você tem uma ligação tão grande com o propósito, igual o nosso time tem aqui, né? Quando você tem, além dessa ligação, uma ambição, porque sem uma ambição grande não tem como você pensar em fazer algo de nível de impacto global, e começa a ver as coisas acontecendo e sabe aonde você, o que que você pode, tudo que você é capaz de fazer, né? Por meio dessa solução que você está criando, aí, cara, não tem nada que vá te derrubar, porque isso é maior do que qualquer coisa.
Porque o porquê é muito forte, né?
Exatamente.
Então, assim, é o porquê. Você vai ver que os feedbacks, que é o porquê de eu fazer isso aqui também, né? É muito forte compartilhar isso com a galera que às vezes não tem acesso, que tá no interior. Assim, é sensacional. O que você recomendaria para quem tá começando, das mesmas condições que você começou ali, às vezes sem grana, ou às vezes não tem um apoio ali dos pais, da família, dos amigos, para quem tá, aquela que a gente tava falando do Flávio Augusto lá, se você tivesse 18 anos, 20 anos, 25 anos, começando do zero, o que é que você recomenda aí pra galera?
Eu investiria primeiramente em duas coisas muito importantes, essa é a parte 1, e em seguida a parte 2. Duas coisas muito importantes: conhecimento para você mesmo e gente boa do seu lado. Conhecimento para você mesmo, cara. Procurar conteúdo em inglês, coisa de fora, coisa avançada, né? Isso faz muita diferença. Você aprender a tocar o negócio, a fazer o negócio crescer, a como é que você faz uma venda, como é que se vende alguma coisa, como é que se faz marketing, como é que você gera tráfego para uma página, como é que você bota um produto no ar, como é que você faz um MVP, né? Então, investiria muito, cara, em ler, em ouvir podcast, em ver vídeo, em muita coisa. E me conectar com pessoas que sabem muito. Eu, assim, cara, hoje, felizmente, eu tenho diversos amigos aqui do empreendedorismo da minha geração que toda vez que eu converso com eles, eu fico, caraca, cara, eu não sei nada. Então, assim...
É essa a sensação.
E essa sensação é fantástica. Porque você aprende com essa pessoa, ela te dá um caminho para você ir lá, buscar, aprender e tal. Isso é muito importante. E, claro, investir em gente boa. Porque sempre vai ter uma coisa que você vai ter aptidão maior para fazer e coisas que não, que você vai ter menos. Então, você tem que ter gente boa do seu lado que compre essa briga junto com você, que lute com você e que te complete. Procurar pessoas que têm facilidade para aprender as coisas, que têm essa resiliência, que estão dispostas a lutar e aguentar a porrada junto. Pensar nessa linha, nessas pessoas que têm a mesma ambição. Aqui no Alugueta a gente gosta muito de gente ambiciosa, pessoas que têm essa ambição.
Isso é outra coisa que é boa de falar também, né? Que às vezes no Brasil a gente tem um pouco de preconceito,
esse
negócio de... Ai, ambição. E ambição é muito bom, cara. Que é diferente de ganância, né?
Exatamente.
Quer fazer as coisas, você...
Ambição, cara, eu acho que é o seguinte. É que você entrar aqui no escritório da Alugueta e perguntar para qualquer uma das pessoas que trabalham aqui quem que vai ser a próxima Amazon, todo mundo vai te responder Alugueta como se você estivesse perguntando... quanto que dá 2 mais 2 e a pessoa responder 4.
Perfeito.
Então, para as pessoas que estão aqui, isso é uma questão, claro, de muito trabalho, mas de tempo.
Uhum.
Então é esse tipo de gente que a gente quer, a pessoa que ao invés de falar, pô, isso é impossível, ela fala, cara, é isso que eu quero e eu vou fazer o que precisar fazer para chegar lá.
É aquele positivismo, né? Otimismo pragmático, né? Pé no chão.
Exato.
Sonha alto, pensa, eu chamo de pés no chão e cabeça nas nuvens.
Exatamente.
Nas nuvens, né? O cara quer ser o melhor, mas ele executa proporcionalmente
cê
aquilo que ele pensa.
Pensa no futuro, você mira no futuro, mas você executa com toda a sua força cada dia de hoje. Tem até uma frase em latim bem legal do Jeff Bezos, fundador da Amazon, que é esse lema. Gradati in ferociter. Significa passo a passo, um passo de cada vez, ferozmente.
Legal.
Então, hoje você vai dar o passo de hoje, mas você vai dar a sua vida nesse passo de hoje. E no próximo, a mesma coisa e assim eternamente. Né? Então, esse ponto eu acho que é a primeira coisa. Então, investir muito em ter gente boa do lado e em estar cada dia melhor, saber cada dia mais. Agora, a segunda coisa, o completa a primeira e a primeira não vai valer de tanto se você não fizer a segunda, que é, cara, você botar tudo, tirar tudo do papel o mais rápido que você conseguir e você... Além de botar o mais rápido você conseguir, você desbloquear a sua mente de que você não pode fazer algo. Ah, eu não posso vender pelo Instagram, não posso vender no B2B, porque meu produto ainda é feio, ainda é um MVP, as empresas vão rir de mim. Cara,
tem que ter coragem.
Vai lá e vende. Você só... não tenho tráfego, não consigo vender ainda, eu tenho que começar... Cara, vai lá e faz. Saca? Bota na rua e, cara, desbloqueia, porque assim, seja cara de pau, saca? Eu, cara, minha vida mudou muito no empreendedorismo depois que eu passei a ver isso, depois que eu parei de ter vergonha de ligar pra um cara que eu admiro, de chamar um cara que eu admiro numa rede social e falar, cara, posso trocar meia hora de ideia com você? Posso trocar uma hora de ideia com você? Que eu tô com uma dúvida...
Aqui, né?
Exatamente. Que eu tô com uma dúvida que tem tudo a ver com o seu negócio... E com o que você faz, eu admiro muito seu trabalho e eu queria trocar essa ideia com você. Muita gente não vai te responder, mas muita gente vai te responder.
Sim. Sim.
E com essas pessoas você vai aprender muito. Muita gente vai bater a porta na sua cara e não vai comprar seu produto, mas muita gente vai comprar o seu produto. Então, assim, cara, hoje em dia, para você tirar uma solução do papel e ter ali uma forma de faturar, você tem 1 milhão de soluções. Você tem ferramenta para fazer uma landing page, várias que você não precisa saber programar uma linha de código, só arrastando e tal, você já faz um negócio que nem fica feio, fica até bonitinho.
O ClickFunnels, né?
Cara, tem um monte. E assim, cara, pegar, tirar do papel, escolhe ali uma ferramenta de drag and drop e tal. Se quiser, pô, depois a gente faz um compiladinho aí de ferramenta para deixar pro pessoal. Escolhe uma ferramenta de drag and drop, um negócio fácil, monta lá, bota um PagSeguro, que você não precisa nem ter CNPJ, e pronto, você já tá pronto para faturar. Para faturar, para botar na rua, para botar na mão de alguém, ver. Cara, comprou? Não. Por que não comprou? Por causa disso. Muda. Tal. Comprou agora?
É isso, né?
Exatamente.
É escritório bonitinho, mesa de cinema. Pode ter, legal.
Quanto mais rápido sair do papel, mais rápido você começa a mudar e mais rápido você deixa aquilo bom para o usuário. E só quando ficar bom para o usuário que começa a crescer. E se você não tiver esse desbloqueio, saca? Às vezes, pô, você tá, por exemplo, você tem um amigo seu que você é fanzaço dele, só que ele tá trabalhando numa empresa gigante de São Paulo, ganhando um caminhão de dinheiro lá. E aí você vira e fala, pô, o fulano tá trabalhando numa empresa gigante, tal, bem que eu queria ele aqui, mas não tem jeito. Cara,
tenta, né?
Vai. Você tentou ir lá e falar com ele, ô, velho, você quer trabalhar aqui? O cara vai falar, você é doido? Você responde, cara, talvez, mas você quer. Porque aqui nós vamos mudar o mundo. Não ter bloqueio mental, medo de fazer nada e fazer sempre o mais rápido possível, porque é essa agilidade que vai te fazer estar o tempo inteiro em conformidade com o mercado. Legal. E que vai fazer você conseguir criar algo que faz sentido para o usuário. E são esses os produtos que geram valor e é gerando valor que você faz uma empresa crescer.
No final do dia, vendas cura tudo, né, meu velho?
Exatamente. Totalmente.
É? O Ricardo Jordão, que você deve conhecer, que é fantástico, cara das vendas. E ele fala, vendas cura depressão, cura tristeza, cura até chifre, velho. Tá triste aí, vai vender, vai faturar, que você cura a parada toda. Eu tomei muita pancada, tô aprendendo, colocando isso em prática agora, né? Meu primeiro negócio ali, eu tinha muito aquele... Eu sempre fui muito positivo, mas eu era positivo até um pouco... assim, meio iludido no sentido de, pô, muita proposta de valor e no final, pô, tá, cadê as vendas? Eu demorei pra conseguir dar esse trigger e eu tô correndo atrás disso aí, mas assim, aquele negócio tudo é aprendizado e o importante é que hoje eu vejo o cara que eu comecei também lá em 2016, comecei um pouquinho mais velho que você, mas eu já sou uma pessoa, um empreendedor totalmente diferente e muito melhor do que eu era. Isso que importa, isso que importa, né? O meu canal aqui, que hoje tá maior até no podcast, o JuliCast é um exemplo disso. Eu comecei dia 19 de fevereiro desse ano, despretensiosamente, baixei um aplicativo chamado Anchor, por influência do Gary Vaynerchuk lá, né? Que falou, velho, não tem desculpa não falar com o mundo, baixa o aplicativo. Cara, vou fazer o meu. Botei e falei, ó, esse podcast aqui é pra isso, é gerado pra isso, papapá, 2 minutos e meio de gravação ali. Sem edição, sem negócio de estúdio, nada, velho. Porque se você botar esse obstáculo, você não faz. Distribuí, gravei hoje, eu tô sendo ouvido aí por 19 estados, 7 países, recebendo feedback. E, cara, qual que é o preço de eu, tipo assim, ter uma mentoria dessa aqui com você? Porque quer não, é uma mentoria pra mim e pra quem tá ouvindo também.
É a troca aqui.
A troca é mútua aí. Ao mesmo tempo, levar seu trabalho pra 19 estados, 7 países, pra galera que tá ouvindo ali, tipo, pô, não tem preço isso, né? É sensacional.
E exatamente, cara, assim, esse que é o ponto. O empreendedor de startup, eu acho que ele é igual o investidor do mercado de ações. Que quando você pergunta pra ele assim, qual foi o seu maior arrependimento? Ele responde, não ter começado antes. Então, exatamente. Eu, cara, a gente começou em 2016. Quem sabe se a gente tivesse começado em 2014, eu não tinha aprendido antes, pegar tal, talvez não estaria. Pelo menos 2 anos a mais de aprendizado ele teria.
Tem isso, né? Mas também, assim, é legal entender dessa forma, quanto antes melhor, mas é interessante também entender assim que cada um tem seu tempo, cara.
Sim,
não é,
claro.
Né, aquele negócio pode parecer meio clichê, mas não é uma corrida de 100 metros, realmente. Valeu, Pedro. É uma maratona, então, porra, tem gente que começa com 50, nunca é tarde.
Uhum.
Hoje, tudo que interessa é você realmente começar com as armas que você tem, usando o melhor que você pode.
Ivan Spiegel foi o bilionário mais jovem da história. Superou o Zuckerberg, inclusive. O Colonel Sanders começou o KFC com mais de 80 anos, com 82. Então,
não tem receita, não, cara, tem fórmula, é seu tempo.
Exatamente. O que eu defendo é que as pessoas façam o que elas fazem, né, no trabalho por propósito. Acabou, saca? Por um propósito. É, eu não tô falando que todo mundo deveria empreender. Eu não tô falando que todo mundo deveria sair da faculdade. Tá? O meu caminho foi empreender e sair da faculdade. Mas a pessoa fazendo ali tudo que ela precisa fazer, né? A pessoa se matando ali diariamente para conseguir chegar mais perto do propósito dela, cara, aí ela tá no caminho certo, sabe? Trabalha onde talvez, onde a maioria das pessoas, ou pelo menos boa parte, passa a maior parte da vida. Uhum. Né? Então, cara, se o seu trabalho fosse uma coisa que pra você não faz sentido, né, assim...
Sua vida não faz sentido.
Exatamente. Aí você tá desperdiçando a sua própria vida, você tá fazendo uma coisa ruim pra você mesmo.
Cadu, irmão. Porra, meu velho. Brigadão, cara. Brigadão pelo seu tempo.
Opa! Essa aqui é pra você que ficou até o final de mais um episódio do JuliCast aqui comigo. Eu quero agradecer de coração pela sua audiência e pela sua atenção, tá? Se você se interessou pelo que a gente falou nesse episódio e quer conhecer um pouco mais da Alugate, a galera liberou um cupom de desconto com o meu nome, Julival. Então basta você entrar em www.aluxshop.alugate.com. Eu vou deixar o link completo aqui na descrição. Em algum local lá vai ter um cupom de desconto, você coloca o meu nome, Julival, e vai ter acesso aos benefícios que eles liberaram para você. Beleza?